eles receberam um chamado, mas a gente não sabe se há interdição da pista para atendimento a essa ocorrência. Fato é que o trânsito está bastante lento, tá? Então o motorista que está seguindo pela Épia já vai pegar o congestionamento ali quase no início, né? Perto ali da Leroy, e vai esse congestionamento até as proximidades da sede da Polícia Rodoviária Federal na Épia. E no sentido contrário também, congestionamento perto do Atacadão e segue assim no sentido Candangolândia, também até mais ou menos a altura do Casa Parque. Fica aí como ponto de atenção para os motoristas neste momento. Agradeço aqui também a participação do nosso ouvinte, que está falando de outro local que tem um pouquinho de lentidão agora, pelo que eu estou entendendo, é 0,60, tá? 0,60 nesse horário, ou melhor, início da EPNB, o motorista está pegando congestionamento agora até mais ou menos a fábrica da Coca-Cola. Lentidão no local, velocidade média de apenas 26 km, não tem uma notificação de acidente aqui, pode ser alguma obra na pista, mas também fica como ponto de atenção para quem for passar no local no momento. Meio-dia e 31 minutos, repórter CBN está chegando na sequência. Daqui a pouquinho a gente volta com mais noticiário local. Até já.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 3 de julho de 2026. Sete suspeitos foram presos até o momento numa operação da Polícia Federal em São Paulo contra uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas. Entre as pessoas detidas está Estela Stephanie Nunes Henrique de Oliveira, sancionada pelos Estados Unidos nesta semana sob suspeita de ligação com o PCC. Também atingido pela medida do governo americano, o empresário Vitor Henrique de Oliveira Shimada está foragido e é procurado pelos agentes. A gestão Trump acusa o brasileiro de ser o elo entre integrantes do PCC na Flórida e traficantes internacionais. Estela é parente do empresário e trabalhava como secretária de Shimada. A justiça ainda determinou o sequestro de bens, valores e criptoativos dos investigados até o montante total de 10 bilhões e 400 milhões de reais. A operação de hoje não encontrou indícios de relação dos dois com o PCC. Mais de 35 milhões de pessoas são esperadas no funeral do ex-líder supremo do Irã, Ali Khamenei. As cerimônias começaram hoje com a chegada do caixão com o corpo do Ayatolá a um complexo religioso de Teherã. Khamenei morreu no dia 28 de fevereiro nos bombardeios dos Estados Unidos e de Israel. Adiado por causa do conflito, o funeral ocorre sob um frágil cessar-fogo e severas medidas de segurança. O tenista brasileiro João Fonseca está fora da edição deste ano do torneio de Wimbledon. Ele foi eliminado hoje pelo russo Roman Safiulin, que fez 3 sets a 0 em 2 horas e 9 minutos de partida. O russo ocupa atualmente a posição de número 132 do ranking da ATP. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em alta de 0,86% aos 174.332 pontos. O dólar comercial está em baixa de 0,76%, negociado a R$ 5,16. O euro vale R$ 5,91, com queda de 0,69%. No horário de Brasília, meio-dia 34.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Dia a dia da economia, com Miriam Leitão.
Boa tarde, Miriam.
Boa tarde, Cássia. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN.
Boa tarde, Miriam.
Miriam, representantes do Brasil e dos Estados Unidos vão voltar a se reunir na semana que vem para discutir o tarifaço de 25% que está previsto para entrar em vigor no dia 15 de julho, se não houver acordo. Essa é a discussão oficial. Paralelamente, tem audiências públicas que vão ser realizadas e o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, depois de ter feito um dossiê para o governo dos Estados Unidos a respeito do tarifaço, pedindo inclusive para que as medidas fossem adiadas e não canceladas, diz que vai participar de uma dessas audiências, Miriam.
É, exatamente. Tudo agora acontece nesse caso das tarifas em dois caminhos. Um caminho é a conversa oficial entre o governo americano e o governo brasileiro. Outra são as audiências públicas. As pessoas ou entidades que quisessem falar na audiência pública, que é para ouvir o setor privado, para ouvir pessoas que não são do governo, elas tinham que se inscrever. E aí, o senador Flávio Bolsonaro se inscreveu. E ontem ele já mandou o dossiê com o que ele vai defender lá. E ele vai defender, e foi uma surpresa. Foi uma surpresa, primeiro, ele entrar nessa conversa agora, porque ele tinha comemorado antes, quando começaram as tarifas a serem aplicadas ao Brasil e quando começou esse processo de investigação. Quero lembrar que esse processo de investigação pela seção 301 da Lei de Comércio Americana foi iniciada com a acusação do governo Trump, no meio de uma postagem do presidente Trump, dizendo que era por causa do processo contra Jair Bolsonaro. O Brasil foi acusado de diversas coisas, nós temos falado sobre isso aqui. O que o senador fez, então deputado Eduardo Bolsonaro, foi comemorar essa punição ao Brasil, essas tarifas e essa investigação. Agora ele vai lá para dizer que não aplique agora a punição. Veja, é uma punição que vai afetar as empresas brasileiras. As empresas vão ter dificuldade de exportar. Vai ter o aumento do custo da exportação, o aumento do custo da importação de produtos brasileiros. Isso pode significar perda de empregos, perda de crescimento da economia brasileira. Isso é um ato hostil à economia brasileira. E o que que o senador Flávio Bolsonaro diz? Não, não aplica agora, não, porque agora está ajudando o meu adversário na eleição. Foi exatamente isso que ele disse no texto. Ele foi claro, ele falou que o timing está errado, ou seja, a hora da aplicação. Então, ele pediu o adiamento dessa aplicação, dessas medidas que são medidas não apenas hostis, mas injustas. Porque ele está acusando o Brasil de quê? De desmatamento. Mas o desmatamento tem caído? Cresceu quando? No governo do pai do senador Flávio Bolsonaro. Naquela época, o desmatamento subiu. Agora, ele vai cair esse ano, o ano para efeito de cálculo de desmatamento é metade do ano com metade do outro ano. Ou seja, 2026, para efeito do ano de desmatamento, termina agora. E os dados prévios são excelentes. O Brasil terá a menor taxa de desmatamento desde 1988, quando começaram as florestas a serem monitoradas no Brasil pelo INPE. Então, a gente tem vários argumentos. O Brasil levou vários argumentos. O que que eu tenho conversado com os negociadores, Cássia e Leandro, que vão para essa conversa? Eles sabem, que eles dizem que o governo americano não quer ouvir. Eles apresentam dados, eles não querem ouvir. Mas eles não vão desistir da diplomacia. E eles vão apresentar mais tentativas de conciliação. Eles, pelo menos, buscam uma redução da tarifa. A tarifa orientada pelo USTR, o Escritório Comercial da Casa Branca, é de 25%, né? É de 25%. E, além disso, tem um outro processo, que pode ter mais uma tarifa de 12,5%, que vai se acrescer, vai somar a essa, e que vai se somar às tarifas já existentes, que são as tarifas básicas do comércio. Ou seja, é muito prejudicial à economia brasileira, é injusto. E o que o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República do Brasil, diz: adia um pouco, mas não aplica agora não, porque agora você está prejudicando a minha eleição. a minha campanha. É disso que se trata, Cássia e Leandro.
E tem um efeito rebote que é reforçar o discurso de soberania nacional que o presidente Lula vem adotando nos seus discursos. Agora, eu te pergunto, o governo brasileiro, a informação é de que não manda representante para essas audiências específicas da semana que vem, né? Porque já está na mesa de negociação.
É, exatamente, porque são duas trilhas, como eu expliquei no começo, né? Tem a trilha da audiência pública, que é para ouvir as empresas, setores empresariais, pessoas interessadas, não governamentais. E tem a conversa da negociação diplomática, que se dá na trilha da conversa entre o USTR, o escritório, né, que é presidido pelo Jameson Greer, e as autoridades brasileiras. Eu estou em contato com os nossos negociadores. Eles contam uma coisa assim, eu sei que meu tempo está acabando. Que eles chegaram lá um belo dia e falaram assim, vem cá, vocês estão falando de desmatamento, a gente quer realmente eliminar o desmatamento no Brasil. O que vocês acham, o que vocês querem exatamente? Que a gente aumente o dinheiro para o IBAMA? Que a gente aumente o dinheiro do Fundo Verde? Que a gente aumente o dinheiro, que a gente aplique melhor, de outra forma, o dinheiro do Fundo Amazônia? O que vocês querem exatamente? E eles não deram resposta a perguntas concretas. Em cada item desses, o PIX, por exemplo. E aí, última palavra sobre PIX. Também na carta, no meu dossiê de Flávio Bolsonaro, que eu conversei mais cedo com a Cássia. Ele fala que ele propõe uma lei para limitar a conexão do PIX com sistemas internacionais. Então, ele está propondo uma limitação ao PIX como concessão ao governo americano. O que você pode fazer sobre o PIX? Nada. Defender o PIX. Esse é o ponto. Então, o senador Flávio Bolsonaro está errado redondamente em todo esse caso.
Miriam Leitão, muito obrigada pela análise. Um ótimo fim de semana para você.
Para vocês também.
Meio-dia, 42 minutos. Você fica agora com notícias da sua região.
CBN Brasil. CBN Brasil.
Oferecimento: todo serralheiro sabe, todo construtor confia. Faça mais com Gravia.
As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN.
Olá, no episódio desta semana do podcast CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e Estela Campos, do Valor, conversamos com o CEO do Grupo Granado. Christopher Freeman é um inglês que se apaixonou pelo Brasil e apostou todas as suas fichas num novo negócio aqui.
O grande problema foi que fisicamente era muito velho, muito caído. A contabilidade era tudo manual, não tive nenhum computador dentro da empresa, não tive nem fax. Mas analisando tudo, eu me convenceu que não era isso. O problema era simplesmente falta de investimento.
Christopher Freeman contou também como foi assumir um negócio familiar centenário e modernizar toda a empresa sem abrir mão da tradição. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
As reflexões sobre o nosso dia a dia com Mário Sérgio Cortella. As principais novidades da tecnologia com Tarcísio Veloso. As discussões mais recentes do mundo digital com Pedro Doria. E a tradução dos assuntos jurídicos com Walter Fanganiello Mairovich. Conversa de primeira. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. e nas principais plataformas de podcasts. CBN Brasil.
A Câmara Legislativa aprovou, em sessão realizada nesta terça-feira, o projeto de lei que integra sistemas de monitoramento de terceiros, ou seja, câmeras, softwares, redes e dispositivos de armazenamento, aos sistemas de segurança pública do DF e autoriza o uso de área pública para instalação de infraestrutura privada de vídeo monitoramento. O texto é de autoria do presidente da CLDF, deputado Wellington Luiz, e prevê que pessoas físicas ou jurídicas interessadas autorizem a integração das próprias câmeras ao sistema do GDF, considerando como áreas públicas monitoradas vias, praças, parques, jardins, estacionamentos e outros espaços de acesso comum. O objetivo é ampliar a capacidade de prevenção, resposta, investigação e coordenação operacional dos órgãos de segurança e defesa do DF. As imagens serão de acesso restrito, com divulgação vedada, fora hipóteses previstas em lei, decisão judicial, requisição de autoridade competente ou regulamento do Poder Executivo. O projeto segue para a sanção da governadora. Mariana Machado, para a CBN.
As inscrições para o segundo semestre dos cursos de idiomas dos Centros Interescolares de Línguas do UDF estão abertas até o dia 6 de julho. Há vagas para inglês, espanhol, francês e japonês. Podem se inscrever estudantes da rede pública e privada a partir do sexto ano e comunidade geral. As inscrições devem ser feitas pelo site da Secretaria da Educação e o resultado do sorteio será divulgado no dia 18 de julho. Samantha Klein para a CBN.
Os principais lançamentos do mundo automotivo, as inovações em desenvolvimento e tudo o que acontece no mercado de carros do Brasil. CBN Auto Esporte. Às segundas e quartas, Guilherme Muniz comenta as novidades do setor no Ponto Final. E aos domingos, às 9 da manhã, ele recebe convidados e tira dúvidas dos ouvintes. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. CBN Brasil.
Fique agora com o É da Sua Conta do PicPay com Renata Flores.
Olá para você ligado aqui na CBN. As férias de julho chegaram e esse é um período muito desafiador, porque nem sempre os adultos conseguem tirar férias na mesma época das crianças. Então, o negócio é aproveitar o tempo que tiver para tentar tirar a criançada da frente dos videogames e curtir um parque, uma praia, fazer uma receita juntos. Ótima opção é levar os pequenos para assistir a um filme. Estão em cartaz Toy Story 5, Supergirl, Minions e Monstros e na semana que vem estreia o live action da Moana. E no app do PicPay, você encontra ingressos de cinema a partir de R$ 13,00 nas principais redes, como Cinemark, Kinoplex, UCI, Cinépolis. Você garante os ingressos com antecedência, sem correr o risco de pegar uma sessão lotada. Compra com até 50% de desconto e ainda pode parcelar o pagamento em até 12 vezes sem juros no PicPay Card. Também dá para aproveitar as oportunidades do PicPay Experiências e curtir um parque de diversão com a família. No PicPay Shop, na área de ingressos, você encontra entradas para parques como o Beto Carreiro World, o Hopi Hari, o Aquamotion, Termas de São Pedro, Impulso Parque e vários outros, com descontos de até 20% e a facilidade do parcelamento em até 12 vezes no PicPay Card. Essas foram minhas dicas de hoje e se você quiser ouvir de novo ou acompanhar uma outra edição do programa, é só acessar picpay.com/é da sua conta. Tudo junto e sem acento. Segunda-feira eu tô de volta.
Agora 12h50, a Ana Luísa Bessa está aqui com a gente para falar das buscas por sobreviventes nos terremotos da Venezuela, que aconteceram na quarta-feira da semana passada. E tem gente muito aflita ainda, com parentes desaparecidos. É um caso de um brasileiro com quem a Ana conversou. Ana, boa tarde para você.
Oi, Leandro, uma ótima tarde a você, a Cássia e aos nossos ouvintes. Pois é, a reportagem da CBN está em contato com o estudante Daniel Medina, que busca pelo pai, Félix Tovar, de 70 anos, visto pela última vez em La Guaira antes do terremoto que devastou a cidade. Félix ficou 2 meses na Venezuela para ver a família e tinha o plano de embarcar ao Chile em encontro com a filha na última semana, justamente quando os terremotos atingiram a região. Daniel Medina conta que desde então não teve mais contato com o pai.
Infelizmente, evidentemente, ele não conseguiu pegar o voo. E aí a situação de busca tem sido complexa, bem difícil, né? A gente tem alguns indícios de onde ele poderia estar. Tem uma padaria, por exemplo, que a gente acha que ele foi, segundo o dono da pousada que ele estava, que ele saiu um pouco antes para lá. Mas a gente também rastreou as antenas do celular dele e viu que ele pode estar num hotel. Tem um raio de sinal que indica que ele poderia estar lá também. O complexo de fazer essa busca é que a gente está sem apoio. A gente conta com a ajuda solidária mesmo, de voluntários, pessoas que não são treinadas, inclusive, para fazer esse tipo de trabalho, e falta muito equipamento e ajuda em número de pessoas mesmo dedicadas a essa busca.
E ele está em conexão com a equipe de resgate do Brasil e de outros países para acompanhar as mobilizações. Até o momento, o número de mortos em decorrência dos terremotos na Venezuela subiu para 2.595. Mais de 11 mil pessoas ficaram feridas e quase 13 mil ainda estão desabrigadas. Os dados estão em um balanço divulgado pela presidente interina do país, Delcy Rodrigues, em coletiva de imprensa ontem. Ela também negou que os corpos das vítimas tenham sido enterrados em valas comuns. Delcy, Leandro, afirmou que 189 edifícios desabaram completamente e disse que quase todos os servidores públicos do estado de La Guaira morreram nos terremotos. Segundo ela, cerca de 4 mil agentes foram mobilizados logo após os tremores para atuar ali no socorro às vítimas e que as operações de busca e resgate continuam nas áreas mais atingidas. A presidente interina também anunciou que o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial ofereceram ajuda financeira e linhas de crédito para apoiar a reconstrução das áreas devastadas. Segundo ela, o governo vai criar, em parceria com o FMI, um fundo de US$ 200 milhões destinado à reconstrução de moradias destruídas. Os recursos vão ser repassados a empresas responsáveis por essas obras. E ainda de acordo com números das Nações Unidas, há cerca de 50 mil desaparecidos. A gente segue acompanhando a situação por lá e eu volto se houver alguma atualização. Leandro.
Combinado, Ana. Obrigado. E acompanhando a situação do pai desse brasileiro aqui, aflito, né, com essas buscas lá. A gente tem esperança, porque ontem mesmo a gente teve o caso de um segurança que ficou preso numa guarita, né? Oito dias,
o Hernan Gil.
Hernan Gil, buscas por países variados, Estados Unidos, El Salvador, equipes de busca de vários pontos do mundo ali tentando ajudar e conseguiram, né? Essa que é a parte boa.
E agora nós temos informação chegando direto do Rio de Janeiro. Nós tivemos nevoeiro na manhã de hoje, atrasos e cancelamentos no aeroporto do Galeão. A Isa Morena acompanha a situação e os impactos destes problemas na manhã de hoje. Isa, boa tarde para você.
Pois é, Cássia, boa tarde para você, boa tarde para o Leandro. Amanhã foi marcada por transtornos para passageiros nos dois principais aeroportos do Rio de Janeiro, Santos Dumont, e o Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, por causa dessa forte névoa que atingiu a cidade nesta sexta-feira. No Galeão, 6 voos foram cancelados, 8 precisaram desviar a rota e ao menos 12 se atrasaram durante a manhã. A consultora Melissa Alves viajava com a filha para São Paulo. O voo foi cancelado e ela conta que, além da falta de informações da companhia aérea, vai perder uma reunião de trabalho marcada para esta manhã.
Cheguei no aeroporto 7 da manhã e o meu primeiro voo, que era com destino a Campinas, foi cancelado. Me alocaram no voo para 10h10 para Congonhas e acabei de ser informada que ele foi cancelado também. Estou aqui aguardando para ver o que vai acontecer. Perdendo trabalho, enfim, criança sem dormir, aquela confusão de sempre. O princípio foi que, por conta da névoa de manhã, não tinha, as aeronaves conseguiram chegar aqui.
Mas essa informação da névoa chegou para você como?
Extraoficial.
Não foi de
não,
ninguém da companhia?
Não, não foi. Tinha reunião de trabalho às 11, presencial, tô tendo um problema, tive que me expor, explicar, enfim, a empresa nem sempre entende, aguardando, minha filha acordou 5 da manhã, estamos aguardando e não sei que horas eu vou conseguir chegar.
Já no Santos Dumont, ao menos 7 voos constatavam como cancelados no painel do aeroporto. Segundo a Infraero, operadora do aeroporto, 4 voos foram redirecionados para o Galeão e 3 voos vindos de Confins, Congonhas e Viracopos tiveram que retornar para o aeroporto de origem. No Santos Dumont, o servidor público Vicente Souza precisava fazer uma conexão em São Paulo para Caxias do Sul, mas temia perder o segundo voo.
Eu estava indo para destino final Caxias do Sul, Rio, Congonhas e depois uma conexão para Caxias do Sul. Vou agora sair às 5 para o meio-dia, aí eu tenho que ver porque se me botarem para muito tarde eu perco a conexão que era um espaço só de 1h e pouco em São Paulo. Então se me botarem no voo da tarde para São Paulo eu perco a conexão, são poucos voos para Caxias do Sul durante o dia. É, eu tenho que estar hoje à noite em Caxias do Sul, né? Porque eu tenho compromisso final de semana e dou palestra esse final de semana todo.
A situação em ambos os aeroportos foi normalizada ainda durante a manhã, Cássia e Leandro.
Muito obrigada. Essa foi a Isa Morena, falando direto do Rio de Janeiro. Meio-dia 56.
CBN Brasil. A terra é nossa fonte de vida. Da semente nasce o alimento que nos nutre. Para um uso melhor dos recursos naturais e um agro mais sustentável, FAESP, Senar e sindicatos rurais oferecem orientação técnica e gerencial, qualificando o produtor e melhorando a gestão no campo. Para mais informações, procure o sindicato rural patronal mais próximo da sua região. FAESP, Senar e sindicatos rurais de São Paulo. A força que vem do campo.
Algumas escolhas precisam ser vistas de perto. Os detalhes, os acabamentos, a luz que entra pela janela, a forma como os espaços se conectam. Porque quando tudo faz sentido, a diferença aparece. É por isso que a Soltec acredita que um imóvel deve ser mais do que bonito. Deve ser bem pensado, bem construído e feito para ser vivido. Soltec Engenharia. Vale conhecer de perto. Quer saber mais? Fale com a nossa equipe pelo telefone 61 3035 64. 40.
CBN Brasil.
A Justiça manteve a decisão que condenou o DF a pagar indenização de R$ 2.000 a um morador pelos transtornos provocados por uma obra pública em frente à residência dele. O homem relatou que durante os trabalhos ele teve dificuldade para acessar a própria casa e sofreu com a grande quantidade de poeira por um período prolongado. Mesmo após pedir informações sobre o cronograma e a previsão de conclusão do serviço, o Distrito Federal se limitou a comunicar que os trabalhos estavam em andamento, sem apresentar dados concretos ou medidas para reduzir os transtornos. Em sua defesa, o DF sustentou que as reclamações caracterizavam apenas aborrecimentos comuns de uma obra pública. Mas, para a Justiça, ficou evidenciada a falta de organização, planejamento, fiscalização e de medidas para minimizar os efeitos previsíveis da obra. Meire Bertotti para a CBN.
Na última sessão deliberativa antes do recesso parlamentar, a Câmara Legislativa aprovou em 2 turnos e redação final uma série de proposições, incluindo o projeto de lei que inclui no auxílio natalidade garantido a crianças em situação de vulnerabilidade a inclusão de um enxoval do recém-nascido. O kit entregue às famílias será composto por uma bolsa maternidade, roupas, fraldas, meias, um cobertor, 2 toalhas de banho, lenços umedecidos, sabonete líquido, pomada anti-assadura, termômetro, trocador, uma banheira de 20 litros e um carrinho de bebê para criança de até 18 quilos. O texto é de autoria do deputado Martins Machado e considera a recomendação da Organização Mundial da Saúde sobre a importância dos cuidados com o recém-nascido nos primeiros dias de vida como essenciais para o desenvolvimento da criança. O PL prevê ainda a entrega de um kit básico para a mãe, com um pacote de absorvente pós-parto, coletor de leite, pomada cicatrizante e um sutiã de amamentação. O benefício deverá ser solicitado 90 dias antes do parto ou até 40 dias após o nascimento do bebê. O texto segue para a sanção da governadora Celina Leão. Mariana Machado, para a CBN.
Até a próxima sexta-feira, dia 3 de julho, a faixa exclusiva de ônibus da EPNB estará liberada para a circulação de todos os veículos. Segundo o DER, a medida foi adotada para garantir a fluidez do trânsito em razão de obras em andamento na via de ligação entre o Guará e o Núcleo Bandeirante, na altura da ponte, localizada próximo ao córrego Vicente Pires. As obras incluem a retirada de estruturas metálicas e de tubulações, a instalação de um novo sistema de drenagem para escoar a água da chuva e o reparo do asfalto da ponte. Enquanto os serviços estiverem sendo realizados, a ligação entre o Guará e o Núcleo Bandeirante ficará totalmente interditada nos dois sentidos da pista. Para ajudar os motoristas, o DETRAN instalou placas de sinalização e painéis eletrônicos, indicando os desvios e orientando o trânsito na região. Ana Carolina Tomé, CBN Serviço.
CBN Brasil. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 3 de julho de 2026. A produção industrial brasileira registrou ligeira queda de 0,2% em maio na comparação com abril. É o primeiro recuo depois de 4 meses seguidos de alta. Uma das influências negativas mais intensas partiu do grupo de produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, que apresentou tombo de 6,1%. No acumulado do ano, a produção da indústria nacional avançou 1,4%. Os dados foram divulgados pelo IBGE. A Polícia Militar faz uma operação na Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio, pelo segundo dia seguido. Até o momento, uma pessoa foi presa. Criminosos usaram pelo menos 4 ônibus como barricadas para fechar ruas da comunidade, uma das maiores da capital fluminense, com 38 mil moradores. 10 linhas de ônibus foram desviadas. De acordo com a PM, o objetivo da ação de hoje é restabelecer a ordem e desarticular organizações criminosas que atuam na região. A área é historicamente dominada pelo Comando Vermelho. Ontem, a corporação havia informado que a intenção era remover barricadas. As inscrições para a edição deste ano da Prova Nacional Docente terminam às 11h59 da noite de hoje. A aplicação do exame em todo o país está marcada para o dia 20 de setembro e o resultado será divulgado em 15 de dezembro. A Prova Nacional Docente funciona como um concurso nacional para selecionar professores de educação básica para as redes públicas de ensino. O volante Casemiro assumiu a liderança do ranking da FIFA de melhores jogadores de defesa na Copa do Mundo. Na segunda-feira passada, o atleta fez o gol da virada na vitória do Brasil sobre o Japão por 2-1, recebeu o prêmio de melhor jogador da partida e, aos 34 anos, tornou-se o segundo brasileiro mais velho a marcar em Copas. Ele perde apenas para o ex-atacante Bebeto. No horário de Brasília, 1h04.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Diário da Seleção.
Oferecimento. Amon Royal Amortecedores faz parte da Seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol chama churrasco. E com Maturata, essa magia fica completa.
Leonardo Dai, boa tarde para você.
Ei, Cássia, boa tarde. A seleção brasileira treina neste momento, faz neste momento o penúltimo treino para o jogo contra a Noruega no domingo às 4 horas da tarde no horário local, 5 horas da tarde no horário de Brasília, debaixo de novo de muito calor, hoje um pouquinho menos calor, 35 graus, ontem 36, mas a sensação hoje de que está mais quente do que estava ontem. A grande notícia desse treino de hoje, ela é menos sobre o jogo de domingo contra a Noruega e mais sobre uma eventual sequência do Brasil na Copa do Mundo, que é o seguinte: o Rafinha, que se machucou no segundo jogo do Brasil, né, contra o Haiti, no primeiro tempo do segundo jogo do Brasil na Copa do Mundo contra o Haiti, o Rafinha voltou a treinar em campo com chuteira e tudo, se apresentou para o treino hoje junto dos demais jogadores, não treinou integralmente com o grupo, fez só o aquecimento e depois voltou para a sua recuperação física, para o recondicionamento físico depois de recuperação de lesão. Então, assim, como o jogo domingo é em Nova Jersey, o Rafinha até pode ir para o jogo, pode até ficar no banco de reservas, mas não tem condição de jogar contra a Noruega. Para uma eventual partida de quartas de final da Copa do Mundo, que seria na sexta-feira, no sábado, da semana seguinte, né, no outro sábado, aí já começa a ficar bem mais possível uma presença do Rafinha no banco de reservas, passa a ser até a lógica se a recuperação evoluir como tem evoluído até agora. Então essa foi a grande notícia do treino de hoje. Seleção treina ainda mais um tempinho, mais uma hora mais ou menos, um pouquinho menos do que isso, e ainda hoje às 15h30 no horário de Brasília tem entrevista coletiva, hoje com dois jogadores, com o Matheus Cunha e com o Douglas Santos, no hotel da seleção brasileira em Baskin Ridge, aqui pertinho de Morristown. Cássia.
Já tem a definição de quem vai ficar no lugar do Lucas Paquetá?
Não, quer dizer, é possível até que já tenha, nós só não sabemos ainda. Uhum. Né? Essa é a questão. Naqueles 15 minutos ali liberados para a imprensa, não há nenhuma indicação, e até agora também não foi possível descobrir o que passa pela cabeça do técnico da seleção brasileira a esse respeito. Amanhã ele vai dar entrevista coletiva, dificilmente vai revelar, né? Mas vamos ver se até lá a gente consegue captar algum sinal e alguma informação da escalação do Brasil para o jogo de domingo contra a Noruega.
E daqui a pouquinho tem mais Copa do Mundo, com transmissão aqui da CBN, Leonardo Dai, a partir já das 14h.
Egito e Austrália, um jogo inusitado para um mata-mata de Copa do Mundo, né? E é o jogo que vai decidir, possivelmente, o adversário da Argentina, né? O jogo que decide o adversário de Argentina ou Cabo Verde, que jogam hoje também. Então a Argentina tem um caminho aí bem suave para chegar às quartas de final da Copa do Mundo, porque hoje é Cabo Verde e nas oitavas de final, estando lá, né, ou Egito ou Austrália. Chama atenção que a África faz uma Copa muito legal, né? E hoje pode classificar uma seleção para as oitavas de final, mais uma seleção, já classificou Marrocos e pode classificar hoje também a seleção do Egito, além de Cabo Verde, que joga contra a Argentina, e de Gana, que joga hoje contra a Colômbia, mas a Ásia faz uma Copa muito ruim, né? E a última seleção asiática que sobrou nem é exatamente da Ásia, é a Austrália, que é da Oceania, mas joga na Confederação Asiática. Então a Austrália joga hoje para tentar colocar pelo menos um pouquinho da Confederação Asiática aí nas oitavas de final da Copa do Mundo, nesse jogo contra a seleção do Egito.
E a Argentina e Cabo Verde, mais tarde a gente transmite também, nossa transmissão começa às 18h30, o jogo de fato é às 19h, e ainda tem hoje Colômbia e Gana, 22h30, é isso, Dai?
Colômbia e Gana já é um jogo mais equilibrado, no sentido de que a Colômbia vai atacar muito e Gana vai defender muito, e aí tudo pode acontecer, né? Gana conseguiu, por exemplo, empatar com a Inglaterra, fazendo um jogo bastante defensivo. A Colômbia teve dificuldades para ganhar, por exemplo, alguns jogos contra a República Democrática do Congo em alguns momentos do jogo, contra o Uzbequistão em alguns momentos do jogo, então aí é um jogo bem mais parelho, embora os perfis dos times sejam praticamente opostos, né? Argentina e Cabo Verde é Davi contra Golias. Cabo Verde vai tentar repetir o que fez contra a Espanha, né? Se defender muito, contar muito com as defesas do Vozinha, ver quanto tempo consegue segurar a Argentina, mas é muito desigual, é um jogo muito diferente, é a maior discrepância que nós temos nesse mata-mata de Copa do Mundo, sem dúvida, é esse jogo entre Argentina e Cabo Verde.
Muito obrigada pelas informações, Leonardo Dai, bom trabalho para você, até mais.
Valeu, até mais.
Agora estamos juntos na Copa do Mundo, a maior que já existiu. Futebol Globo CBN, aqui todo mundo é Brasil.
CBN Sabores, com Rusty Marcelini.
Boa tarde, Rússio Marcelini.
Boa tarde, Cássia. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, ouvintes. E aí, você torceu hoje para Argentina ou Cabo Verde?
Olha, eu confesso que eu vou torcer para Cabo Verde. Você, Leandro Gouveia?
Eu vou torcer para Argentina para acertar no bolão.
Ah, é verdade. Tem o bolão. Aí tem esse conflito, né? O bolão ou o coração? A gente tem que pensar nisso.
Eu acho que a Argentina provavelmente deve ser o único time que vai conseguir parar a França. Então eu vou torcer para a Argentina aí. Fora que eu gosto muito do povo argentino e da comida argentina, né? Adoro Buenos Aires, adoro comida argentina, então vou de Argentina.
Tá certo. E já que a gente tá falando na Argentina, vamos falar de carne?
Ué, vamos lá, né, Cássia? Eu tenho feito aqui pro CBN Sabores Local aqui, que está disponível para quem quiser depois ouvir no nosso podcast lá na CBN, sobre as gastronomias dos times da Copa do Mundo. E já falei aí de França, já falei de vários outros países, e pensei da gente abordar hoje a Argentina, que está aqui do lado, está aqui pertinho, a gente tem esse contato, e muito, porque também a nossa própria gastronomia, a história das carnes no Brasil, acaba passando atualmente pela Argentina. Se antigamente era muito mais comum a gente encontrar aqueles serviços de rodízio, hoje em dia é muito mais comum a gente encontrar parrillas argentinas, né, ou uruguaias. Aquela coisa de valorizar muito mais o corte do que a quantidade, o que eu acho muito melhor. Eu confesso que eu prefiro muito mais as parrillas do que o nosso tradicional rodízio. Inclusive, é muito mais comum nas beiras das estradas, é muito mais comum no sul do Brasil, e eu sinto que vem diminuindo bastante no Nordeste, né?
Agora, Rússio...
No Sudeste, eu acho que do Sul para cima, eu sinto que o rodízio vem diminuindo.
Uhum. Agora, Rússio, conta pra gente, daqueles cortes que a gente encontra tipicamente na Argentina, nem todos a gente está muito acostumado aqui no Brasil, né?
Pois é, eu acho que até de um tempo para cá, né, Cássio, a gente começou a se acostumar. Mas quando a gente vai pra Argentina, por exemplo, a picanha, que é algo tão ligado, tão enraizado na nossa cultura, na Argentina é raro a gente encontrar. Praticamente por conta. Se encontra, é por conta de influência dos brasileiros. Lá é muito mais comum o contrafilé, que lá eles chamam de chorizo, o ancho, né, que é exatamente o miolinho do contrafilé, o vazio, que é a nossa fraldinha, o assado de tira, que para mim é o melhor dos cortes, é o que eu mais adoro, que é aquele que vem aquela carne próxima da costela, né? Ou assado de tira, ou costela de tira, que é muito comum, que é diferente, por exemplo, daquela costela janela de fogo de chão que a gente vai encontrar principalmente no Rio Grande do Sul, né? Semana passada eu estava ali na região de Cambará do Sul, ali no campo de cima da serra, quando fizemos o programa de lá. Lá é muito comum aquela questão de você fazer o fogo, né, e colocar aquelas costelas em volta muito cedo para ficar lá 6-8 horas assando. Uhum. O assado de tira é diferente dessa costela. Essa costela precisa fogo baixo, lento, durante muito tempo. O assado de tira não. O assado de tira você faz na grelha, na parrilla, igual você faz aí um bife de chorizo, né?
E eu tô vendo aqui no GE, o Globo Esporte, que a delegação da Argentina levou mais de 500 quilos de carne bovina premium argentina para concentração lá nos Estados Unidos, porque eles estão com hábito ali na concentração de comer um churrasquinho antes dos jogos, não antes, em seguida dos jogos, né? Mas ali na preparação, até porque o churrasco tem esse clima gostoso, né? De descontração, que deve ser bom também para você se preparar para uma partida desafiadora, né?
Pois é, né? E é o povo que mais consome carne no planeta, per capita, né? É o povo argentino. Inclusive, existe lá toda uma medição para saber se a economia está bem, se está mal, dependendo de quanto que é esse consumo per capita aí, ano a ano, né? Agora, é curioso porque é o seguinte, as guarnições são também diferentes, né? O argentino, quando ele vai provar uma carne, ele gosta da carne, vai acompanhar ali de uma farofinha, talvez ali uma cebola grelhada, um pimentão grelhado, e talvez batata, uma batata assada, uma batata com gorgonzola. Essa tradição nossa aqui de ter arroz, farofa, coraçãozinho e várias outras coisas é algo bem brasileiro. Lá eles gostam da carne mesmo, né? É igual quando a gente chega no rodízio e o pessoal começa a empurrar logo de começo ali, queijo, pão de alho, exatamente para na hora que chegar na carne, né? dar uma diminuída ali para não aumentar o prejuízo do restaurante, né, Cássia?
Ah, é verdade, isso acontece muito. Agora, Rush, nosso tempo está acabando, quero o seu palpite para esse jogo da Argentina hoje e quero o seu palpite, claro, para o jogo do Brasil no próximo domingo. Então, começando por Argentina e Cabo Verde.
A Argentina e Cabo Verde vai ter uns 4-0, pelo menos.
4-0, pelo menos.
4-0.
Goleiro vozinho, então, não vai segurar nenhuma hoje.
É, hoje acho que vai ser complicado, viu? Complicado. Vai acabar trocando camisa com o Messi lá no final e agradecendo que foram só 4.
E o Brasil...
Eu acho que o Brasil vai passar na Noruega ali nos pênaltis, viu, Cássio? Vai ter aquele sofrimento maior do que o Japão e vão passar nos pênaltis aí, depois pegar a Inglaterra.
Tá certo. Puxa, Marceline, obrigada. Bom fim de semana pra você.
Para você também, para todos os ouvintes, até semana que vem.
Até.
Segunda-feira vai ter apuração, né, desse bolão?
Vai ter apuração desse bolão. O Rush colocou aqui nos pênaltis que o Brasil leva.
Beleza.
E agora, hein?
Intervalo.
E já voltamos.
CBN Brasil. Dentro de campo, ele foi único. Uma lenda. Fez mágica. O bruxo.
E se tem maturata no churrasco, aqui nesse campo também tem gente fazendo magia. Tem o bruxo do sabor. Tem o bruxo da maciez. Tem o bruxo da suculência. Futebol chama churrasco. E com maturata essa magia fica completa. Maturata é churrasco e ponto.
Enquanto alguns vão a campo, milhões constroem um futuro. Onde tem suor, precisão e dedicação, tem a Amarelinha trabalhando. Na obra, oficina ou em casa, todo grande trabalho começa com Wonder. Furadeiras, serras mármore, alicates, martelos, chaves de fenda e Phillips, trenas, parafusadeiras e muito mais. No trabalho profissional, ferramenta é Wonder, a ferramenta do Brasil.
Wonder, a ferramenta do Brasil.
Está escalada a seleção Drive. Na defesa, a estabilidade dos amortecedores Monroy. No gol, a segurança dos freios Ferudo. No meio de campo, a resistência dos componentes Axios. E no ataque, para dar a faísca dos gols, as velas Champion. Assim como no futebol, o desempenho depende de um time de qualidade. E você, mecânico, para sua oficina jogar em alto nível, conheça o Monroy Club, o programa que leva desenvolvimento e benefícios para mecânicos e oficinas. Seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro.
Algumas escolhas precisam ser vistas de perto. Os detalhes, os acabamentos, a luz que entra pela janela, a forma como os espaços se conectam. Porque quando tudo faz sentido, a diferença aparece. É por isso que a Soltec acredita que um imóvel deve ser mais do que bonito. Deve ser bem pensado, bem construído e feito para ser vivido. Soltec Engenharia. Vale conhecer de perto. Quer saber mais? Fale com a nossa equipe pelo telefone 61 3035 64 40.
CBN Brasil.
Brasília, 1:18. Boa tarde, ouvintes. Para você que sintonizou agora na Rádio CBN, eu sou a Ana Carolina Tomé e a partir de agora você acompanha comigo os principais destaques do noticiário do Distrito Federal. Sempre nos intervalos da programação nacional, te faz companhia, então. Nos estúdios da CBN em Brasília, temos os trabalhos técnicos de Eric Bento. Hoje é sexta-feira, dia 3 de julho de 2026, e é claro que eu conto com a sua participação. Você, ouvinte da Rádio CBN, pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. O número é o 619-9666-9673. Estamos também nas redes sociais, no arroba CBN Brasília. Estamos no X e também lá no Instagram. Se você não nos segue, já aproveita aí para nos seguir. Se você quiser falar diretamente comigo, tem ainda o meu e-mail, que é o ana.castro@cbn.com.br. Estou de olho nas mensagens de vocês também por lá. Então é isso, espero a sua participação, interação e sugestão. Lembrando sempre de falar o seu nome e a cidade de onde você está falando. Estamos no rádio, no site e também no aplicativo da Rádio CBN.
Agora estamos juntos na Copa do Mundo, a maior que já existiu. Futebol, Globo CBN, aqui todo mundo é Brasil.
Bom, e logo mais, a partir de 14h, já começa aí o aquecimento para a partida entre Austrália e Egito. O jogo começa às 15h, vai ser transmitido aqui na Rádio CBN. E a partir das 14h, logo mais então, tem o Futebol Globo CBN. A equipe toda, Hugo Lago, Michele Silva e Thalita Giudice. Continue sintonizado aqui com a gente. Quero saber aí, você pode participar com a gente, qual é a sua aposta, qual é o seu bolão. Manda aqui pra gente o seu palpite pro jogo de hoje, vai ser Austrália e Egito. Quem leva hoje, vamos saber. E lembrando também que mais tarde a CBN transmite logo mais às 19h, Argentina e Cabo Verde. Lembrando também que um pouco antes, já às 18h30, vai ter Futebol Globo CBN. E também vamos ter Edson Mauro, Carlos Eduardo Éboli e Renan Moura. Os ouvintes também podem participar. Agora 1h21, já eu volto.
Nós temos agora informação chegando direto de Brasília. Felipe Igreja, boa tarde para você.
Boa tarde, Cássia. Boa tarde a todos que nos acompanham. A Polícia Federal afirmou hoje que precisou antecipar a operação contra pessoas sancionadas pelo governo dos Estados Unidos por suposta ligação com o PCC. Entre os alvos da Operação Exchange, que foi deflagrada hoje em São Paulo, estava Estela Stephanie Antunes, alvo das sanções do governo norte-americano na última quarta-feira. Ela também estava sendo investigada pela PF, segundo a corporação, depois do anúncio das sanções norte-americanas, foi necessário, então, antecipar essa operação realizada hoje. Tanto que o empresário Vitor Henrique Shimada, também alvo de sanções dos Estados Unidos, também está entre os alvos dos agentes federais hoje, mas não foi localizado. Segundo o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, em conversa hoje com jornalistas, a equipe responsável pela investigação do caso optou por antecipar as ações, porque esse anúncio do governo norte-americano pode ter acabado servindo como um alerta para os investigados também aqui no Brasil, que estão sendo alvos aqui no Brasil. Ainda segundo o Andrei, a PF já tinha ordens judiciais contra os alvos, mas avaliava o melhor momento de fazer o cumprimento dessa operação e de realizar as prisões. A Operação Exchange apura um sistema estruturado para a movimentação de recursos por meio de transferências ilícitas de criptoativos, transporte de valores, inclusive em espécie, operações bancárias de alto valor e repasse entre pessoas físicas para lavar dinheiro do tráfico de drogas. A análise preliminar permitiu identificar a movimentações superiores a 10 bilhões de reais. Andrei Rodrigues reforçou que vê como equívoco a classificação de facções criminosas brasileiras como grupos terroristas pelos Estados Unidos e ainda, segundo Andrei, se não houvesse esse comunicado do governo norte-americano na quarta, talvez a PF tivesse localizado o alvo da ação nesta sexta-feira. O diretor-geral da PF também negou hoje que a operação sem desconto esteja parada. Andrei rebateu críticas de que a operação não anda para não prejudicar o governo no período eleitoral. A gente lembra que esse caso da Sem Desconto apura um esquema de fraude de descontos associativos em aposentadorias, pensões e benefícios no INSS e tem, entre alvos de quebra de sigilo, o empresário Fábio Luiz Lula da Silva, filho do presidente Lula, conhecido como Lulinha. Segundo a cúpula da Polícia Federal, não há demora na apuração do caso, não há seletividade nas investigações da PF. Inclusive, hoje, o maior contingente de pessoas destacadas para uma operação entre delegados e agentes atua justamente na operação Sem Desconto. Cássia.
Muito obrigada, Felipe Igreja.
CBN Tecnologia, uma parceria Tech Tudo.
Hora de conversar com a Ana Letícia Lobac, editora de celulares no Tec Tudo. Tudo bem, Ana Letícia?
Tudo bem, Cássia. Boa tarde para você, para o Leandro e para os nossos ouvintes.
Boa tarde.
Ana Letícia hoje vai falar conosco a respeito de uma pesquisa que mostra que os brasileiros estão com menos medo de perder o emprego para a inteligência artificial. Que história é essa, Aninha?
Então, Cássia, é uma pesquisa do Datafolha que eles fizeram agora em junho e soltaram no finzinho do mês, mostrando justamente isso, né? Que o brasileiro pode estar deixando de ver a inteligência artificial como uma ameaça nesse sentido, né? De roubar o emprego e talvez começando a vê-la como uma ferramenta de trabalho. Segundo os dados da pesquisa, o medo de ser substituído por uma IA caiu de 56% para 48% no intervalo de um ano. E, ao mesmo tempo, o uso de inteligência artificial no escritório, né, ali no dia a dia de trabalho, subiu de 17% para 24%. Mas esse cenário que a pesquisa do Datafolha mostra é interessante porque ele, de certa forma, contrasta com o posicionamento de grandes nomes do setor de tecnologia. Por exemplo, o Dario Amodei, que é o CEO da Anthropic, a empresa por trás do Claude, ele é bem alarmista com relação a esse avanço da IA no mercado de trabalho e ele defende, inclusive, algumas políticas para estimular contratações diante do risco de desemprego. E a gente já vê isso acontecendo lá fora, né? Em maio, não custa lembrar, a gente até comentou isso aqui na CBN, a Meta demitiu 8 mil funcionários, cerca de 8 mil funcionários, mais ou menos o equivalente a 10% da força de trabalho global, para priorizar investimentos em inteligência artificial. Inclusive, né, parece que não está dando muito certo, a empresa está enfrentando uma crise por conta disso e o Zuckerberg estaria, inclusive, repensando essa decisão. Mas aqui no Brasil, para a gente voltar para um recorte mais local, a gente tem também um estudo da FGV que mostra que quase 30 milhões de trabalhadores atuam em profissões com algum nível de exposição à IA. Isso dá quase 30% da força de trabalho, mas só uma parte menor, cerca aí de 5 milhões, é que está, segundo essa pesquisa, realmente em áreas de alto risco. E aqui entra um ponto interessante, porque essa fatia menor é justamente aquele pessoal mais jovem, com mais escolaridade, e em setores como finanças e tecnologia, ou seja, são pessoas que, em tese, têm mais ferramentas para se adaptar e até criar novas atribuições, novas profissões a partir da inteligência artificial e não ser engolido por essa onda de avanço da IA.
Faz bastante sentido. Ana Letícia Lobac, muito obrigada. Um ótimo fim de semana para você.
Para vocês também.
1h27.
CBN Brasil. De segunda a sexta, o PicPay traz dicas sobre finanças aqui na CBN.
Você já tem um dinheiro investido, mas precisa dele para quitar uma dívida. De qual lugar é melhor sacar? O CDB de liquidez diária do PicPay é perfeito para esses casos. Ele rende todo dia útil a 102% do CDI e você pode sacar sempre que precisar, sem perder rendimento.
É da sua conta. Diariamente às 20 para as 9 da manhã, dentro do Jornal da CBN. Uma iniciativa PicPay, seu próximo banco. CBN Brasil.
Oferecimento: todo serralheiro sabe, todo construtor confia. Faça mais com Gravia.
Olá, no episódio desta semana do podcast CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos, do Valor, conversamos com o CEO do Grupo Granado. Christopher Freeman é um inglês que se apaixonou pelo Brasil e apostou todas as suas fichas num novo negócio aqui.
O grande problema foi fisicamente, era muito velho, muito caído. A contabilidade era tudo manual, não tive nenhum computador dentro da empresa, não tive nem fax. Mas analisando tudo, eu me convenceu que não era isso. O problema era simplesmente falta de investimento.
Christopher Freeman contou também como foi assumir um negócio familiar centenário e modernizar toda a empresa sem abrir mão da tradição. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
As reflexões sobre o nosso dia a dia com Mário Sérgio Cortella. As principais novidades da tecnologia com Tássius Veloso. As discussões mais recentes do mundo digital com Pedro Doria. E a tradução dos assuntos jurídicos com Walter Panganiello Mairovich. Conversa de primeira.